Agora são 7:50. Eu estou conversando aqui com o Fábio Rocha, do Esquadrão da Juventude. É um grupo beneficente que conquistou reconhecimento, prêmios. Há 11 anos trabalha em Campo Grande com trabalhos voluntários, ajudando pessoas. E assim, o Fábio estava explicando, é o Esquadrão da Juventude, mas não tem só jovens no esquadrão e não atende só jovens, atende famílias e tem pessoas de várias idades que fazem parte, que são voluntárias do esquadrão.
Isso mesmo.
A gente tem voluntários de 18 anos, menores de idade, que estão inserindo ali no projeto, né, que os pais entram em contato, jovens de 60, a nossa voluntária, a nossa que está ali mais experiente, tem 65 anos, a Rosa é de Corumbá, vem de lá participar aqui, toda vez que tem ações ali, quando ela consegue, ela vem de ônibus, né, participar aqui com a carteirinha que ela tem. Então, assim, é pessoas que se esforçam para estar ali, né, os voluntários são pessoas batalhadoras que estão tentando conquistar o mundo, seus sonhos e objetivos, mas tiram parte do seu tempo que poderiam estar estudando, focando na sua vida particular para ajudar o próximo. Mas a gente percebeu nesses anos que quem faz o bem, quem procura ajudar o próximo, colhe, né? É bíblico, a lei da colheita. Então é tempo de plantar e tempo de colher também.
E qual que é o próximo trabalho que vocês já estão se preparando?
Toda semana a gente tem uma região que a gente vai ali levar mistura, alimentos para essas pessoas. Tem uns projetinhos de esporte que a gente tem uma correria muito grande. A gente lança um projeto, só que aí vem, por exemplo, o judô. Aí tem que correr atrás de kimono, aí tem que correr atrás de tatame. Então nunca para. Mas assim, das datas comemorativas, né, do nosso calendário, tem a Páscoa que está por vir, onde nós surgimos, onde nós vamos completar agora nosso aniversário, né, de existência. Então a gente já está nessa correria.
Então, as pessoas que quiserem já doar chocolate para produção, já pode procurar o esquadrão já.
Isso, a pessoa que quiser ajudar com chocolate, doação de ovos de Páscoa. A gente não tinha conta bancária, criamos agora em dezembro para comprar o tatame, inclusive fizemos rifas. A gente não trabalha com doação em dinheiro, a gente evita. Uhum. Até por isso que a gente tem uma credibilidade muito grande, mas chegou em um momento que às vezes os empresários falam, eu não tenho tempo de comprar, posso te mandar? Então, agora em dezembro nós criamos, tem a conta bancária, quem quiser ajudar, tudo a gente manda notinha, porque cada ano que passa, as coisas estão subindo muito. O ovo de Páscoa está muito caro, é a campanha mais cara que tem, mais cara até que o próprio brinquedo.
Isso é verdade.
Então, assim, é surreal. Então, assim, a gente ajuda em média entre 500 a 1.000 crianças só na campanha de Páscoa.
E não é só a entrega do chocolate, né? Vocês fazem uma festa de Páscoa, né? Com pula-pula, algodão doce.
Isso, a gente coloca pula-pula, algodão doce, pintura facial. A gente tem várias brincadeiras ali no dia, então a gente tenta levar o máximo possível, porque a maioria das crianças nunca brincou em um pula-pula, ou nunca pintou o rosto, porque a gente vai em lugares onde se falta o alimento, imagine o resto, né? A gente ora a Deus para que pelo menos o amor, a esperança e a educação não falte, que isso é essencial, né? A saúde para essas crianças, que é o nosso futuro, e é por ela que nós lutamos, porque muitas vezes o adulto, a gente que acompanha, vê que o pai muitas vezes recebe ali um auxílio do governo, ou às vezes a gente percebe um filho especial que recebe o luas, e os pais, alguns deles gastam com bebidas, com drogas nas comunidades, deixa as criancinhas de lado. Uhum. Por elas que nós lutamos, porque as crianças muitas vezes são inocentes, não têm culpa do que vem acontecer. Então é a nossa esperança, porque a cada 10 crianças que a gente ajuda, a gente sabe que uma lá na frente vai fazer o mesmo. Eu, quando era pequeno, lá no Tijuco, onde eu moro, eu nunca passei necessidade, meus pais sim, mas eu lembro de uma moça de caminhonete que levava brinquedo para as crianças. Olha, meus amigos que não tinham condição, corriam nessa caminhonete, pegavam, e isso ficou na minha cabeça. Então, queira ou não, foi um dos gatilhos para eu começar o trabalho, um exemplo de uma pessoa que eu não conheço.
E que você percebeu que fazia diferença para aquelas crianças que não tinham condições ali naquele momento.
Sim, meus amigos, né? Como eu fui criado ali na periferia, em uma situação muito complexa, as crianças, meus amigos, às vezes não tinham chinelo, não tinha bola, então chegava essas datas, eles esperavam já. Ganhava bola, ganhava chinelo, então legal. Assim, a criançada fazia festa. E eu lembro que, assim, quando veio meu aniversário, eu fazia ali, e faço até hoje, abro pro público ali, quando meu filho hoje brinca.
Convida a vizinhança toda.
Meu filho abre o portão, vem as crianças do bairro ali brincar. Então, assim, eu lembro que um dos presentes que mais marcou na minha vida foi um dos meninos, que hoje eu não tenho mais contato, que eu lembro da infância, chamava Davi. ele não tinha condição, não tinha alimento em casa, ele foi na feira e comprou aqueles docinhos, acho que as crianças hoje em dia nem sabem, né? Que vem com aquele carrinho em cima, vinha um anelzinho, né, em cima, aquelas bolinhas coloridas. E aquele, ele comprou dois daquele lá, tirou o carrinho de cima, né, pequenininho, e levou pra mim. Eu lembro que ele chegou me emocionando, falou assim, olha, eu não tenho condição de te dar isso daqui, foi que eu consegui, ele com vergonha, ele não tinha nem chinelo, falou, irmão, entra, né, e foi o brinquedo que me marcou. Porque os outros eram maiores, eram brinquedos caros, mas aquele foi um sacrifício de verdade. Tirou o que ele não tinha, da onde não tinha, catou reciclagem pra ir comprar, então aquilo lá me marcou e eu vi que vale a pena.
Com certeza, e é de coração, né? Eu fico aqui com os olhinhos meio marejados, porque isso me emociona muito, eu tenho filhos e sei como isso faz diferença na vida de uma criança, muito. Inclusive, estava falando do tatame, eu fiquei imaginando a escolinha de futebol, as crianças também que não têm chuteira, né? Eu vi uma vez uma matéria que era um outro projeto social que eles fizeram para arrecadar chuteira e uma criança fez questão de ir lá, porque ele falou, ah, em casa eu tenho umas 10, eu não sabia que tinha criança que não tinha nenhuma chuteira e que jogava bola descalço. Então, assim, são dois extremos e que você aproxima, né? O que tem muito ajuda quem não tem nada ou quase nada.
Nós levamos muitas vezes nossos filhos também, né, para participar, só não no hospital, porque não é permitido, para ver essa realidade. Muitas vezes falta, né, a questão do alimento, igual muitas vezes já aconteceu, meu filho às vezes fala, ah, eu não gosto disso, eu falo assim, eu já peguei uma vez uma colher com trigo, água ali, falei, você quer comer isso daqui? Ele falou assim, mas por que eu vou comer uma colher com trigo e água ou com farinha e água? Eu falei assim, na extrema necessidade hoje, aqui em Campo Grande, nas comunidades, quando não se tem nada, ou é farinha de rosca, de trigo, fubá com água que eles comem. Então, assim, eu mostrei pra ele, falei, experimenta um pouco, ele experimentou, ele falou assim, não gostei muito, não é muito bom. Falei, então, quando ninguém tem nada, meu filho, é isso que eles que comem, eles quando comem. Tem. E esses dias com um voluntário na comunidade, eu lembro que a mãezinha falou assim, tinha umas 5 crianças na casa, ele falou, consegui juntar R$3, já dá pra comprar os ovos pra fazer o bolo. Aí eu falei, R$3, vai comprar ali 2 ovos, 3 no máximo, e as crianças saíram faceira com os R$3 pra comprar ovo. Deus. A voluntária do meu lado, que é psicóloga, emocionou ali, ficou com o olho cheio de lágrimas. Aí eu falei assim, como que você faz esse bolo? Eu sei que tinha 3 ingredientes, eu não lembro o nome, a gíria.